Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala galera, tá começando mais um podcast Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Henrique, hoje a gente tá aqui mais uma vez com o Betinho e o Thales. Boa noite, gente.
Boa noite, Henrique. Boa noite, Betinho. E vamos aí falar sobre os Texans dessa semana que finalmente se ocupou a nossa chance de playoffs.
Boa noite, Henrique. Boa noite, Thales. Uma semana decepcionante, como essa temporada, mais uma vez. Mas a gente já tá tão acostumado que a tristeza só fica maior. O buraco no coração só aumenta. Mas vamos lá. Pelo menos algumas notícias nessa semana que vão deixar a gente esperançosos.
Bom, vamos só passar rapidamente pelo jogo. O Texans perdeu dentro de casa para o Indianapolis Colts de 26-20. Teve a chance da virada numa campanha no último drive muito bem conduzida pelo Deshaun Watson. Deshaun Watson que não teve durante toda a partida quase nenhum wide receiver titular. O único titular assim, que jogou foi o Brandon Cooks, e mesmo assim ele saiu por mais de um quarto, ficando com suas principais armas, o Kiki Kuti e o Chad Hansen, os dois recebendo para mais de 100 jardas. Aí, em um lance infeliz, a gente com a chance de vitória, duas jardas do touchdown, tivemos um bad snap, o Nick Martin jogou a bola não na mão do quarterback, foi um turnover. Vocês querem comentar alguma coisa, detalhar um pouco, falar algum ponto positivo da partida, alguma coisa para comentar, ou é só mais uma tristeza, mais uma vez que o Texans nos dá esperança para no final fazer a gente ficar triste de novo?
Ah, eu só quero falar da grande partida do Chad Hansen e do Kiki Kuti, né? Que foram as duas armas principais nesse jogo. Que a gente, eu e o Betinho, no podcast falamos que ele, quando apareceu para a NFL, foi jogando bem contra o Colts, nos dois jogos, ele esteve ativo. E esse, mais uma vez, jogou muito bem e é o novo carrasco do Colts aí. Pena que a gente não saiu com a vitória. E o Chad Henderson, que teve em um jogo mais jardas do que todos os 15 jogos que ele teve pelo Jets. Então, é um cara aí que a gente pode começar a olhar para 2021. Ser ali um quarto wide receiver, um terceiro wide receiver. E vamos ver se ele vai continuar produzindo nesse restante da temporada. Outro destaque foi a defesa, né? Que conseguiu parar o ataque do Colts em alguns bons momentos, e se não fosse a cagada do Nick Martin, a gente tinha saído com a vitória e estaria vivo ainda por playoffs. Mas essa não é a nossa temporada, então a gente tem que já vislumbrar o ano de 2021.
Bom, se dá para tirar algo de positivo desse jogo, é que se o Will Fuller não tivesse suspenso, nem o Bradley Roby, provavelmente teria sido uma vitória até tranquila, entre aspas. Teve um momento no jogo que o Brandon Cook sai por lesão para alguns snaps e que dá dó do Deshaun Watson, que ele olha pro lado e ele não consegue ver ninguém aberto, porque realmente não tinha ninguém em campo para receber essa bola. E mesmo assim a gente quase venceu. Inclusive, é triste por causa disso, porque mesmo com todos os problemas, em uma semana que a gente perde dois jogadores essenciais para a temporada, em um confronto que praticamente já não valia mais nada, porque mesmo que a gente ganhasse todos os jogos, dificilmente iríamos para os playoffs, dava para ter vencido. Então a temporada dos Texans é uma verdadeira broxada. É isso que é o mais triste, mas enfim, continua a esperança para 2021, mas ela vai depender muito mais do que do trabalho que vai ser feito fora de campo, que a gente vai falar já já.
Bom, para finalizar os comentários da partida, destaque além dos que foram falados, só queria destacar mais uma vez o Tyrell Adams, que teve 12 tackles totais no jogo. Ele vem nos últimas partidas, ele é o com mais tackles na liga, e o Zach Cunningham é o jogador com mais tackles na liga no momento. Ele está com 119 tackles, o Zach Cunningham, e o Tyrell Adams está com 91, ele é o 15º jogador com mais tackles. Mas se pensar que ele assumiu a titularidade na semana 7, é muita coisa. Então, para mim, são alguns dos destaques positivos. E dava para a gente ter ganhado mesmo. Ficou com essa sensação de que, independente de quem o Watson lance a bola, a pessoa precisa ter um pouco de... Assim, ele não precisa de tantos recebedores elite. Ele consegue fazer qualquer recebedor mediano ter bons números. Porque o Deshaun Watson realmente é muito bom. Eu vi um comentário, pode ser demais, mas falando que o Deshaun Watson é tipo o Michael Jordan antes da chegada do treinador que venceu todos os títulos lá com o Bulls.
Peter Jackson.
Phil Jackson.
Isso, Peter Jackson.
É o escritor.
Não, o diretor.
Diretor?
Escritor é o Tolkien.
Então eu tô querendo me apegar nisso, de que o W. Sweeney já falou que quem passasse o Deshaun Watson no draft estaria passando o Michael Jordan, e agora outra pessoa falou que o Deshaun Watson é o Michael Jordan esperando o treinador vitorioso. Então vou me apegar nessa esperança. E falando em treinador vitorioso, o Texans, né, a organização, divulgou um comitê que vai auxiliar na busca de treinador, né, um head coach, e também de general manager. Ele anunciou isso ontem. Aí vamos aos nomes. Tony Dong, que é um head coach campeão com os Colts na época do Peyton Manning, e como head coach, né, e foi jogador dos Steelers. Jimmy Johnson, o antigo head coach dos Cowboys, bicampeão da NFL. Andre Johnson, wide receiver dos Texans, não precisa nem apresentar. Rod Graves, um ex-general manager dos Cardinals. E, uma surpresa, o Burford, que é o CEO do San Antonio Spurs, que é um time de basquete, que não está diretamente ligado ao futebol, não tem nenhuma ligação direta com o futebol americano. Foi um nome bastante inesperado. E o que vocês acharam desse anúncio? Tanto falar primeiro assim, da criação de um comitê, o que vocês acham dessa ideia de ser um comitê que vai ajudar a escolher, e também desses nomes, o que vocês acharam da escolha desses nomes?
Bom, eu gostei muito, principalmente, de contar com a equipe e com o CEO do San Antonio Spurs, porque você está chamando, além de uma pessoa que até que está fora do campo do futebol americano, que pode dar uma visão legal, um cara que faz parte de umas franquias mais bem-sucedidas dos esportes nos últimos 20 anos. Sabe? Para quem não acompanha basquete, San Antonio Spurs teve nos playoffs nas últimas duas décadas, em todas as temporadas, ganhou vários títulos com o comando do Greg Popovich, Tim Duncan, sempre montando times que não eram necessariamente de superestrelas, mas times que estavam junto numa filosofia e que faziam com que o time fosse sempre competitivo. Então eu achei uma ideia sensacional. Ao mesmo tempo você tem o Andre Johnson, que vai dar aquela pegada de quem já teve dentro de campo. Você tem o Tony Dungy, tem o Jimmy Johnson, que foi o principal nome para formular os Cowboys da década de 90, reformulando um novo processo de draft na época. Enfim, eu achei incrível. Foi uma ótima equipe, recheada de bons nomes, porque concordo muito com o que o Henrique falou, que é a frase que vem, que é o Deshaun Watson é o Michael Jordan antes do Phil Jackson chegar. Porque, para quem não sabe, Michael Jordan, ele chega nos Bulls em 84, 85, e ele já começa voando, mostra todo o talento dele, só que ele só vai ser campeão em 90, 91, e o Phil Jackson chega em 89, 90. Então, é uma comparação muito válida. Eu acho que isso vai acontecer.
Dinastia está vindo aí? É isso mesmo que você está vendo?
Isso aí. É isso que eu estou falando. A dinastia vem, brincadeira. Mas eu acho, assim, essencial. E ter uma equipe muito importante, ainda que eu sei... Eu ia falar que o Jack Stirby não estava na equipe, mas ele com certeza vai ter os pitacos dele. É fundamental para a gente encontrar tanto um técnico quanto um general manager que sejam essenciais. E, principalmente, que saibam maximizar o potencial dessa equipe.
Eu gostei bastante. Acho que, tirando o AGM lá do Cardinals, que a gente não tem tanta informação sobre ele, são três caras, mais o André Johnson, que fizeram, e dois fizeram história dentro da NFL, sendo campeões, e um outro que está na franquia, talvez a franquia mais estável da NBA e uma das mais estáveis do esporte americano nos últimos 20 anos. Foram, o quê? 5 títulos? 4 títulos nesses 20 anos? Então,
ele esteve presente em 5 títulos do Spurs. Em 20 anos são 4, mas tem um de 99 que ele já estava lá no Spurs.
Que era do aumento do David Robson ainda. Me parece que eles estão querendo buscar um técnico que com a capacidade de ser campeão. Eles estão visando isso. Então, trazer o Jimmy Johnson, Tony Dungy, dois técnicos que foram campeões na NFL, então mostra bem, passa uma imagem não só para dentro não só para fora, mas para dentro da franquia, principalmente para o Watson, né? E ó, a gente está buscando conselho com pessoas que souberam ganhar o Super Bowl. A gente está aqui com dois caras históricos da história que fizeram grande trabalho e tem seu nome marcado na história da NFL. Então, me passa mais a certeza que o Texans vai fazer uma boa escolha. Vai fazer uma excelente escolha. Então, eu fico bem contente. Sobre o CEO do Spurs, eu acho que o Texas vai, eu acho que essa parte aí seria mais na parte de GM, eu acho que a maior influência dele vai ser na parte de GM, de encontrar um cara que seja capaz de dar estabilidade pro time. O Texas passou nesses dois últimos anos uma franquia estável, uma franquia que as jogadores queriam vir para cá para uma bagunça. Então a gente precisa reconstruir essa imagem perante a liga. Então é uma coisa que me conforta muito e acho que o Texans está caminhando para o caminho certo aí de quem vier assumir, tanto para a GM quanto para a Red Bull.
Eu concordo muito com o que foi falado, não só pela escolha dos nomes, mas eu já fiquei feliz só de existir um comitê, porque vão ser visões diferentes e de fora do que vinha sendo. Assim, tomando como base que o Cal McNair efetivou o Bill O'Brien como head coach e GM, eu não estava querendo muito que ele fosse a pessoa que escolhesse, porque o último que ele escolheu foi o Bill O'Brien como GM. Então é uma boa coisa ter essas opiniões de fora. O Jack Stirby vai ter participação, mas não vai ser só ele, assim, ele não vai ser o principal a escolher. Eu acredito que esses cinco nomes vão ter uma participação muito grande no processo de seleção, que também já foi mencionado que o Deshaun Watson tem dado palpites, tem falado, e por causa desses nomes, vocês acham que tem alguma... Oi?
Não, só complementando aqui que quem estava liderando antes era o comitê lá dentro do Texas, está sendo o Cal McNair, o presidente lá, o Jamie Woods, e a empresa que eles contrataram. E agora eles pegaram esses cinco caras que vão fazer parte da consultoria, né? Então, o Easterbeer, pelo que eu vi, não está fazendo mais parte desse processo de encontrar head coach, né? Nem GM. Pelo que eu vi nas últimas notícias que saiu a respeito disso.
Isso eu acho uma notícia muito boa, porque para de ser vamos tentar copiar os Patriots campeões nos últimos anos. Bom, aí, desses nomes, vocês acham que isso deu algum indicativo de o head coach pode ter mentalidade mais ofensiva, mais defensiva, assim, o fato do Andre Johnson, ele era wide receiver, ele é um jogador ofensivo, então ele vai ter mais um olhar para o lado ofensivo. Vocês acham que isso vai ter alguma relação ou não? A gente continua... a gente viu essa semana o Justin Reed numa entrevista falando que gostaria que fosse o Bieniemy o novo head coach. Mas a opinião de jogador nem sempre é tão considerada, né? Vocês têm algum palpite sobre isso? Eu acho que não vai ter essa influência, assim, esses nomes não indicam se vai ser ofensivo ou defensivo. Porque de um lado tem o Andre Johnson, mas o Tony Doug jogou de defensive back e foi treinador de defesa, coordenador defensivo antes de virar head coach. Então, eu acho que conseguiram olhares dos dois lados.
Em relação à posição, eu acho que não, mas eu acho que vai ter muito em relação de identificar o que, que é preciso, o que, que você quer que o seu head coach entregue. O que você precisa, o que um head coach campeão precisa ter para levar seu time ao Super Bowl, né? Então, quando você escolhe, você traz Jimmy Johnson e o Tony Dungy, acho que eles vão trazer muito dessa influência. Você precisa que o cara seja um líder, você precisa que ele seja, sei lá, sincero, seja um cara que saiba ajuda na evolução dos jogadores. Enfim, eu acho que essa experiência do que é preciso para ser um técnico, para ser campeão, o que você procura num técnico, eu acho que é isso que vai acabar influenciando na escolha. Em relação a posicionamento, eu acho que no final, acho que pouco importa isso aí, porque na NFL, a cada ano é um ano mais ofensivo, outro ano é as defesas dominam, então é mais importante você ter um técnico que saiba lidar com os adversários, que saiba comandar seu time, independente se é ofensivo ou defensivo.
Eu concordo com o Thales, eu até falei um pouco com ele isso no último podcast. Eu não acho que a gente pode cravar ainda se eu prefiro um técnico defensivo e a gente pense bastante no Tim Kelly, ou um técnico ofensivo e a gente pense no Weaver, ou que reformou a comissão técnica inteira. O que eu acho é que tem que ser um técnico que ele passe bem todas as etapas da seleção, que agora parecem mais confiáveis, e que dê uma nova cara para esse time, que dê uma nova personalidade. Eu gosto de que os jogadores, como o Reed, como o próprio Deschamps, como você diz, Henrique, eu gosto que eles tenham a posição deles de falar, eu gosto desse cara, porque isso é importante para ver como que tá o ambiente dentro do time. Só que, querendo ou não, é importante que também seja avaliado por fora, porque, por exemplo, saiu o relato do BNM de ter problemas, tanto em entrevistas quanto problemas do passado. Então, o principal é um treinador que consiga mudar a cara desse time. Se ele for ofensivo, ótimo. Se ele tiver mentalidade defensiva, também. Eu já quis mais um treinador com mentalidade ofensiva por conta de pensar num Deshaun Watson assim, espetacular. Mas se para ele ser espetacular, uma defesa boa tiver junto, excelente.
É, e a gente tem visto o Deshaun Watson ser espetacular, seja com o Bill O'Brien, seja agora com Kelly, de coordenador ofensivo. Eu também, no começo eu queria muito uma mente ofensiva, mas nessas últimas 4 ou 5 rodadas, eu já estou começando a tender para o lado do... Alguma mente defensiva seria bom, porque eu acho que o Deshaun Watson, com qualquer coordenador ofensivo que deixe ele à vontade para jogar e para fazer o que sabe fazer melhor, eu acho que a gente já tá o ataque vai se dar bem. Assim, qualquer coordenador que não chame toda descida, corrida under center, já deixa o Deshaun Watson livre para fazer as jogadas que ele faz. E, assim, nesses últimos jogos tivemos jogadas espetaculares do Deshaun Watson. Ele tava numa sequência absurda de passes sem interceptação. Aí nesse jogo ele foi interceptado numa jogada muito controversa, que eu ainda acho que o Brandon Cooks já tinha recebido a bola e estava down by contact. Era para o Deshaun ainda estar numa sequência de passes não interceptados seguidos. Era a sequência ativa maior da NFL e, na minha opinião, por erro de arbitragem, ele perdeu isso. E todos os jogos também, que nos últimos jogos, ele tem mais de 300 jardas aéreas, independente do corpo de recebedor que ele tem. Então, por isso, eu estou tendendo a gostar da ideia de uma mentalidade defensiva, porque o Deshaun Watson, tendo proteção e arma, e algumas armas, assim, atualmente, se a gente tivesse um running back que conseguisse correr para 70 jardas todo jogo, a gente tinha um ataque muito bom. É porque, como a gente não tem um running back, fica difícil. O Deshaun Watson, em quase todos os jogos, ele vem sendo o melhor running back da partida. Nesse último, o David Johnson ganhou dele por 6 jardas. Falando um pouquinho, então, do próximo jogo, o Texans vai jogar contra o time de Chicago. No domingo, 3 horas da tarde, fora de casa. Chicago vem tendo um ano oscilando muito, tá 5 vitórias e 7 derrotas. Ainda tem chances de playoff, porque, né, se vencer as próximas 4, 9 e 7, tem muita chance de classificar. O que vocês esperam desse jogo? Ainda com expectativa de vitória, ou mais vamos colocar os meninos para jogar para ver quem dá para a gente aproveitar no ano que vem? Qual que é a mentalidade que vocês acham que o Texans tem que encarar esse jogo e o restante da temporada, né? Os últimos 4 jogos aí.
Eu acho que esse jogo aí é o jogo do ódio do Deshaun Watson, né? Ele esperou esse momento, jogar contra o Bears. Jogar contra o Bears, e eu prevejo que ele vai fazer uma puta de uma partida para deixar uma boa impressão. Eu acho que esse jogo e o jogo contra o Bengals são os dois jogos que o Texans com uma boa possibilidade de ganhar. Titans, talvez, se o Titans no último jogo poupar, mas contra o Colts fora eu acho um pouquinho difícil de ganhar. Então eu acho que o Texas tem boa possibilidade, que aquele, o ataque do Bears é deprimente, muito deprimente. Então eu diria que a gente vence, e terminar pelo menos 6-10 já seria bom para esse time.
A realidade é que, como não tem escolha de primeira rodada, a gente sempre vai ter que jogar para vencer, mas mais do que isso é para continuar renovando os ânimos do time. Cada vitória importante, cada vitória que demonstra um potencial maior, é uma vitória que chama mais a atenção de eventuais técnicos e general managers. Então é importantíssimo. além de ser claro, como o Thales disse, de uma vingança pessoal do Deshaun Watson, apesar de agora há pouco ele ter falado que ah, não acho que tem isso não, não é um jogo pessoal pra mim, não sei o quê. No fundo vai ser, no fundo a própria mídia vai querer isso, então vai ser importante. Até porque a defesa de Chicago continua sendo uma das melhores da liga, então uma vitória com uma atuação boa dele continua reforçando ainda mais o quanto ele é sensacional, o quanto ele pode ser o Michael Jordan da NFL. Devido às proporções, claro. Só na comparação com o que o Henrique falou. E como o ataque de Chicago continua horrível, tenebroso, ruim, pífio, patético, o que seja, parafraseando nosso queridíssimo redator do Flamengo, esqueci o nome dele, meu Deus, me deu branco. Mauro César, nosso querido Mauro César. Eu tinha esquecido o nome dele, velho. Maior jornalista do Brasil, esqueci o nome do cara. Aí é sacanagem. Como o ataque de Chicago ainda é muito, muito ruim, eu acho que tem uma condição muito grande a gente vencer esse jogo. Claro, se o Cook sair de novo machucado, foi complicado. E se a gente quiser correr com a bola contra o front defensivo de Chicago, também. Mas é um jogo que eu acho vencível. E já já eu dou meu palpite sobre ele.
Também tô confiante no Vitória. Tô vendo aqui o Khalil Mack, que é o principal jogador de defesa, tá como questionável, mas a tendência é que ele jogue. E seria um bom jogo pro Titus Howard colocar nos highlights dele, ele parando o Khalil Mack algumas vezes. E é um bom jogo pro Titus Howard melhorar o vídeo dele de highlights, que tem jogos impressionantes contra excelentes pass rushers. Nossa dupla de tackles não é o problema. Então vamos para a rodada de palpites desse jogo, os palpites clubistas, como sempre. Só lembrando que o Chicago vem de uma sequência de derrota absurda. Porque eles estão 5-7, mas eles perderam as últimas 6 partidas. Eles chegaram a estar 5-1 nessa temporada. E a gente não sabe quem é o titular, se é o Foles ou o Trubisky. O Trubisky começou, o Foles assumiu, o Trubisky voltou. No último jogo deles contra os Lions, que a gente ganhou dos Lions com uma certa tranquilidade, eles perderam dentro de casa para os Lions. Então tem essa expectativa. Vou deixar já meu palpite. Eu acho que é um jogo de placar relativamente baixo, mas 28-17 para os Texans.
Não, qual que é o placar? Você está otimista demais. Mas eu acho que é um jogo que vai ser 21-10 para Houston. Acho que vai ser um pouco tranquilo. Talvez não 21-14, algo do tipo. 21-13, mas eu acho que vai ser 21-10.
Pro Texas.
Meu amigo, isso aí é otimismo.
Eu confiei mais no ataque dos Bears. Eu coloquei mais pontos, porque eu acho que, querendo ou não, nossa defesa contra o jogo corrido não é das melhores. Mas, assim, mais uma vez, confiantes. E é o que a gente já falou, né? O principal, além de conseguir a vitória, é mostrar potencial para os próximos anos, para dar uma alegria para o torcedor, para chamar head coaches e GMs melhores, que estejam interessados em assumir esse time, porque nenhum head coach vai querer assumir um time que ele não enxergue potencial, que seja uma missão praticamente impossível, que seja um rebuild do time, que não parece que vai ser o caso dos Texans, principalmente no ataque, já tem peças muito sólidas com contrato vigente, contratos longos. Bom, vamos agora para as considerações finais. Thales e Betinho, a mensagem final de vocês aí.
Esperar dezembro acabar. Tá faltando pouco. essa temporada terminar e finalmente a gente começar a pensar em 2021, que é a coisa que a gente está esperando, né? A gente está enrolando aqui desde a semana 4, né? Então, espero que passe rápido essas últimas semanas e que a gente possa ter um futuro melhor. E outra coisa é que o Marvin Lewis, ex-head coach do Bengals e do Browns, está sendo bem cotado para ser head coach na próxima temporada. Não sei o que vocês gostam, mas não seria a minha escolha preferida. E para mim não entraria nem no top 10 de escolhas.
Não, quero ele bem longe de Houston. Não gosto dele, é um cara perdedor, com mentalidade perdedora. Acho que tem que estar longe. E uma consideração final é ter esperança. A temporada foi pro brejo, a derrota acabou atestando isso. Mas é ter esperança de que 2021 pode ser um ano melhor, mesmo com todas as dificuldades. Principalmente com a notícia de que o time parece realmente estar empenhado em achar um técnico e um general manager que possam fazer isso.
É, a mensagem de esperança é a melhor que tem mesmo. É, eu queria deixar uma mensagem aqui pro Nick Martin, que eu tenho certeza que escuta o nosso podcast. Pelo amor de Deus, não erra snap, não erra snap, gente. Concentra, manda o snap na mão do QB, depois se preocupa em bloquear. Eu sei que a ansiedade de querer bloquear é um jogo, tem pressão, mas não pode mandar o snap. Ele já vinha naquele drive inteiro, eu assisti o drive mandando o snap baixo. Todos os snaps estavam muito baixo. Estavam reto, mas o Deshaun Watson estava pegando a bola abaixo do joelho. Que é muito ruim, que ele perde tempo para baixar. Se ele tem que fazer um handoff, fica esquisito. Tem chance de dar fumble. E numa ele mandou baixo e assim, quase um metro para a esquerda do Deshaun Watson. E aí dá para ver certinho que ele manda para já tentar bloquear alguém. Ele estava tão desesperado em conseguir fazer um bloqueio certo que ele não concentrou em fazer um snap certo. Então meu pedido é só esse, faz o snap certo.
Não, é que ele errou por pouco, né? Ele jogou lá pro quinto dos infernos. O cara, puta que pariu, fiquei puto da vida. E ele não bloqueou, né?
Se for pra errar o snap, erra pelo menos em uma hora que dê pra recuperar o jogo, né? Vai errar faltando 40 segundos, foi uma puta de uma sacanagem.
Pois é. E nem precisava. Acho que era a primeira pra gol. E tipo, porra, beleza, você tá segurado. Sei lá, toma flag ali. Ok, tá batendo na end zone. E a defesa do Colts estava meio entregue, sabe? E vai, porra, sinceramente é um cabacice que não dá pra entender, mas enfim, não é a nossa temporada esse ano.
Era uma segunda pro gol na linha de 2, que não precisava de desespero nenhum, ainda teria a segunda, a terceira e a quarta pra andar 2 jardas. Inclusive, eu tava vendo o jogo na transmissão, acho que da CBS americana. O comentarista, uma jogada antes, é uma corrida do Duke Johnson pelo meio. E o comentarista estava falando: eu acho que a defesa tinha que ter deixado o Duke Johnson entrar na end zone para ter tempo, porque agora o Texans vai gastar o relógio e vai fazer o touchdown. Ele falou isso, teve o fumble 10 segundos depois. Então não precisava de desespero, podia dar um snap certinho, tranquilo. Tava com tempo, a gente já tava obrigando os Colts a gastar os timeouts. Mas é isso. Não adianta chorar pelo leite derramado, como já dizia minha avó. Pensar em 2021. Sigam a gente lá no Twitter, @texanosbrasil, cobrindo as partidas e as novidades sobre a contratação de GM e head coach. E agora também já entrando um pouco no modo off-season, que comentando possíveis renovações, em breve já falando de prospectos do draft de terceira rodada, porque é o que nos resta. Playoffs já era, A gente já sabia que estava muito difícil, mas agora está confirmado que não tem chance mais.
A carnificina vai cantar, viu? Nos cortes para 2021.
É, mais uma mensagem bonitinha. Às vezes você tem que chegar no fundo do poço para conseguir mudar a direção que você estava indo e, enfim, alcançar o sucesso. Tomara que os Texans nessa season tenham sido isso.
É, tomara mesmo. Na simulação de hoje, eu cortei foi uns 8. 8. Não poderia ter cortado mais. Mas, enfim. Vamos ver aí o que o próximo GM vai fazer.
Valeu, gente. Obrigado a todo mundo que ouviu. Valeu, Betinho. Valeu, Thales. Obrigado pela presença. E até a próxima.
Um grande abraço, galera.
Valeu, Henrique, valeu, Betinho, e valeu o pessoal que tá aí escutando a gente. Até a próxima.
Aquele abraço.